jovempan.com.br.
Está começando a edição desta quinta-feira do Jornal de Esportes, 27 de abril de 2017. Todos os detalhes do futebol brasileiro, futebol sul-americano, do futebol em todo o mundo para você. O Palmeiras venceu o Peñarol. Que jogo, hein? Saiu perdendo por 2-0 no intervalo, voltou, virou a partida. Confusão depois do jogo. Palmeiras deu pancada, o Felipe Melo acertou um cruzado no Mir, depois fecharam o portão, o Palmeiras teve dificuldade para sair do gramado. Com certeza isso vai dar muita confusão, muito pano para manga ainda, mas na bola o Palmeiras levou e está muito perto da próxima fase. O Santos fez 2-0 no Paysandu, Copa do Brasil, boa vantagem para o jogo da volta. E que golaço do Bruno Henrique, hein? Corinthians confirmou o empréstimo de Guilherme para o Atlético Paranaense. E o São Paulo negocia a renovação com o atacante Gilberto, artilheiro do time. Agora é oficial, Vinícius Pinotti é o homem forte no futebol do São Paulo. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal de Esportes, que só está começando. Vamos pela ordem nos jogos desta quarta-feira. O Santos jogou o primeiro, né? Foi o jogo das 19h30 pela Copa do Brasil. Venceu, a vantagem é boa para o jogo da volta contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Informações do Peixe, Rafael Tebas. E aí, Tebas?
Boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. Ontem o Santos passou pelo Paysandu, primeiro jogo da Copa do Brasil, fase de oitavas de final, 2 para o Santos, 0 para o Paysandu. Gols de Copete e também um golaço fora da área do atacante Bruno Henrique. No entanto, foi mais uma vez muito criticado o meia Vitor Bueno, muito criticado mesmo pela torcida santista ontem na Vila Belmiro. E quem conversou com a imprensa depois do jogo, obviamente, foi o técnico Dorival Júnior. O Santos conquistou um bom resultado.
Eu acho que no fim conseguimos construir aí um bom resultado para os primeiros 90 minutos, né? Nada decidido, todos sabem muito bem. O Matheus foi bem inicialmente, eu acho que pelo período, né, que não vinha atuando, acabou dando uma caidinha nos momentos ali finais, e a entrada do Copete, que também já executou a função, fortaleceu ainda mais a equipe e conseguimos aí justamente com ele o alcance do segundo gol.
E falou também sobre Vitor Bueno, não faz uma boa temporada o garoto do Santos.
Ele já foi muito aplaudido, então as vaias às vezes são normais. Isso daí acontece com qualquer profissional. E é o momento que o profissional, ele mesmo alcança forças, busca forças e alcança uma recuperação. Eu confio muito no Vitor, tanto é que continuei acreditando, mesmo com o primeiro tempo instável dele, eu continuei acreditando que alguma coisa pudesse acontecer. E ele voltou relativamente bem no segundo tempo, criando logo no início ali duas ou três oportunidades, depois em dois ou três lances acabou caindo um pouquinho em razão daquilo que ele já vinha produzindo e daquilo que ele já produziu pela equipe. Eu acho que nós temos que, aos poucos, tentarmos fazer com que ele readquira essa confiança. É um fator importante que nós estejamos aí ao lado dele, trabalhando com mais intensidade para que ele volte a jogar no mesmo nível que ele sempre atua. Vamos ter tranquilidade com ele, vamos repensar a situação, analisarmos friamente para depois aí sim tomarmos uma posição, mas... O Vitor é um jogador importante e ele é um dos titulares dessa equipe, com certeza.
Aí o técnico do Santos, Dorival Júnior, em contato com a imprensa. O Santos não fez um bom jogo, mas venceu a partida 2-0 diante da equipe do Paysandu. E ontem na Vila Belmiro, apenas 6 mil pessoas estiveram presentes, mesmo com uma baita promoção da diretoria. Promoção de ingressos, e alguns torcedores do plano de sócios entraram de graça. Mas mesmo assim, 6 mil pessoas, um péssimo público. público para Santos e Paysandu na Copa do Brasil. Na próxima semana, quinta-feira, dia 4, Vila Belmiro, tem Copa Libertadores da América, Santos e Santa Fé. E o elenco se reapresenta hoje, daqui a pouco, às 15h.
Valeu, Tebas. Meio-dia e 6, já tem Palmeiras e toda a confusão no jogo de ontem contra o Peñarol, hein?
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe, tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do Palmeiras, venceu ontem o Peñarol, mas confusão depois do jogo, hein? Felipe Melo disse que meteria a mão na cara do uruguaio e cumpriu, hein? Foi macho, não arregou não, hein? Foi pra cima, foi provocado depois do jogo, não foi ele que começou não, a confusão no jogo de ontem. Pode ter começado quando disse aquilo na entrevista na chegada. Mas tem que punir sim, Peñarol, jogadores, interditar estádio pela confusão da torcida. Muita coisa tem que acontecer depois da partida de ontem. Parabéns ao Eduardo pelo segundo tempo. No primeiro tempo foi mal do jeito que escalou o Palmeiras. E aí, Fred Júnior, como é que tá a quinta-feira do Palmeiras depois dessa bela vitória, hein, Fred? Boa tarde, Fred Júnior.
Boa tarde, Espíndola, ouvinte da Pan, no Jornal dos Esportes. O Palmeiras venceu o Peñarol 3-2. Era um resultado importante. O Palmeiras está praticamente classificado a fase de mata-mata da Libertadores. Abriu neste momento para o Peñarol, são 7 pontos para a equipe uruguaia. Abriu o Palmeiras, tem mais que 4 pontos que o time do Jorge Wilson da Bolívia, e abre também do time do argentino, né, do Atlético Tucumã, 6 pontos neste momento na classificação. Então, com tranquilidade, o Palmeiras vai chegando à próxima fase. Tranquilidade que não teve ao final do jogo. Cercaram o Felipe Melo, o Fernando Prass foi agredido de forma até covarde, mais de 4 jogadores tentando agredir o goleiro do Palmeiras, foi tentar defender o seu companheiro. O Felipe Melo deu um soco no Mier, que depois foi no vestiário tentar brigar novamente com o Felipe Melo. Os seguranças entraram em campo, são 20 seguranças que ajudaram o Palmeiras, estava encurralado, já que os jogadores não conseguiam entrar no vestiário, já que os portões foram fechados de forma, parece, proposital, parece que estava tudo armado, realmente uma grande confusão que iria acontecer após o jogo envolvendo Peñarol e Palmeiras. Aliás, a Comebol promete uma punição séria, hein? Não só para Peñarol, como para Palmeiras e jogadores envolvidos. Estão aguardando o relatório do árbitro para saber o que aconteceu na visão da arbitragem. As cenas serão utilizadas, é óbvio, e deveremos ter punições. Aí não deve ficar só restrito ao time uruguaio. Vamos ouvir aqui, então, Espírito, os personagens do jogo. O Eduardo Batista acabou utilizando a coletiva para responder uma notícia publicada no blog do Juca Kfouri sobre ele ter sido maleável, um palpite do Alexandre Matos para colocar o Roger Guedes contra a Ponte Preta. Ele não gostou, deu xilique, ficou bravo, bateu na mesa. Vamos ouvir Eduardo Batista.
O William não jogou porque ele não treinou. Depois do jogo da Ponte Preta, ele foi treinar 4 horas antes do jogo contra a Ponte Preta. Ficou uma semana sem treinar. Por isso que ele não jogou. E eu resolvi pelo Roger Guedes. Mas falar mentira, mentira, e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. Você já não foi leal. Fala quem é a fonte. Eu não vejo. Se ganhou uma eleição nos Estados Unidos, com mentiras se ganhou uma eleição. E isso é culpa da imprensa. Então, quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que está aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá vida aí. E não tem. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó. Se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Então não tem mimimi. Discussão tem em qualquer lugar. Agora, é uma palhaçada, uma falta de respeito.
Aí, o Eduardo Batista, foram mais ou menos uns 5 minutos ele falando, desabafando. O treinador estava sendo pressionado, ele sabe disso. Desde quando chegou, o nome não era de consenso do Eduardo Batista e seria muito difícil. O dia a dia dele consegue vitórias, uma primeira derrota, já voltam os questionamentos. Ele aí resolveu, na hora da vitória, uma importante vitória de virada, desabafar, e foi dessa forma o técnico Eduardo Batista, que acabou pisando na bola no sentido de não falar qual foi o jornalista, em relação ao que ele estava desabafando, e depois colocar que a culpa é da imprensa, né? A culpa não é da imprensa, até porque, infelizmente, o Palmeiras adotou o treino fechado, sem a imprensa estar olhando e sem divulgar relacionados. É o único clube do país que não tem os relacionados, algo totalmente bobo por parte da diretoria, porque isso aí não vai mudar, não vai fazer o Palmeiras perder ou ganhar, divulgar os relacionados da partida. Mas na visão do Alexandre Matos e do Cícero Souza, isso traz consequências negativas à divulgação de relacionados se o jogador que está na relação não jogar ou não estiver no banco de reservas na partida, então que o Palmeiras divulga os seus relacionados. Lamentável, isso só faz crescer as especulações e sobre o que aconteceu ou não no treinamento do Palmeiras. Vamos ouvir agora o Alexandre Matos falando sobre a confusão, o que aconteceu em campo e fora dele após o jogo, a vitória do Palmeiras de virada 3-2, o time não foi bem no primeiro tempo, errou o Eduardo Batista com os 3 zagueiros colocando o Vitor Hugo, depois ele tirou o Vitor Hugo, o time voltou a jogar como vem atuando normalmente aí nas partidas e fez um bom segundo tempo, um belo segundo tempo e venceu de virada.
Palmeiras tomou toda a providência, graças a Deus. Palmeiras trouxe 19 seguranças para cá, foi muito bem recebido pela diretoria, sim, não tem problema nenhum. Mas estava muito claro que se a gente conseguir o resultado, que a gente conseguiu, que ia ter essa, vamos dizer, vandalismo. Nós temos que parar de falar que isso é Libertadores, porque isso não é Libertadores. Isso aí pode ser MMA, pode ser babaquice, pode ser qualquer outro nome, menos Libertadores.
E o Gagliotti pedindo punição à Conmebol por parte aí do que o Peñarol fez em campo. Mas como eu já disse, pode sobrar até para o Palmeiras uma punição no que aconteceu no jogo de ontem.
Inexplicável o que aconteceu aqui hoje. Futebol não é isso. Nós temos aqui que preservar as vidas das pessoas. São atletas profissionais, vieram aqui para trabalhar. E o que nós esperamos da parte da Conmebol? Que seja mais rigorosa, que tenha policiamento, que tenha segurança no estádio para os times poderem participar da competição. Porque o que aconteceu hoje aqui foi um absurdo.
Fernando Prass acabou levando aí socos na boca, machucou a boca o Fernando Prass. Ele fala sobre a confusão no gramado ontem no estádio Campeão do Século.
O Quintana pegou o Felipe Melo pelo pescoço e o Nandes foi para cima dele. Quando eu fui para ajudar o Felipe Melo, para tirar o Felipe Melo dali, 2 ou 3 jogadores do Peñarol, o Nandes, mais um outro e eu acho que o Afonso por trás me deram um soco na boca, me chutaram. E é impressionante como o capitão de um time, que é a bandeira do time, o Nandes, chega ao ponto de uma covardia, covardia premeditada, porque eles fecharam o portão para a gente sair também. Então, vou dar os parabéns pro Nandes, porque realmente ele é um baita exemplo e uma bandeira pro clube dele.
Este, então, o Fernando Prass, que criticando o capitão da equipe do Peñarol. Nas arquibancadas, Espínculo briga também, a torcida alega do Palmeiras, né? A torcida organizada que estava lá presente. que uma bomba foi atirada contra a torcida palmeirense, que eles foram encurralados e tiveram que reagir. Nós vimos ontem, né, acompanhando a partida na transmissão do Nilson, foram atirados cestos de lixo, tinha gente com um balde amarelo tacando para cima da torcida, uma grade também foi arremessada. Muita coisa aconteceu também nas arquibancadas envolvendo as torcidas de Palmeiras e Peñarol. E o mais assustador é que a gente não viu polícia por ali. A informação que vem é que no Uruguai a polícia não intercede dentro do estádio, somente fora, e que os seguranças, né, os conhecidos stewards, é que atuam dentro do estádio. O problema é que esses stewards, os seguranças, eles mesmos estavam atirando objetos contra a torcida palmeirense. Muita confusão, Palmeiras chega hoje à tarde a Cumbica, tem jogo dia 3 contra o Jorge Wilstermann lá na Bolívia, na altitude, enfrentando o time boliviano. Depois ainda joga contra o Atlético Tucumã já no final do mês de maio, no grupo 5. Tem a Copa do Brasil contra o Internacional, duas partidas, a primeira na Arena Palmeirense e a segunda no Beira-Rio. E tem a estreia no Brasileiro dia 14 contra o Vasco no Rio de Janeiro. Marcelo Spimpolo.
Vamos aguardar aí a Conmebol. Com certeza, como disse o Fred, vai sobrar uma punição aí para todo mundo e pode ser pesada. Mas o Palmeiras se defendeu após a confusão dentro de campo, né? Pode ter começado essa ira toda com a declaração do Felipe Melo na chegada, que se precisasse bater em Uruguai, eu bateria. Mas ontem o Palmeiras venceu na bola e a confusão começou depois disso. Meio-dia e 16, este é o Jornal de Esportes. Vamos falar do Corinthians. Decisão do campeonato, a primeira contra a Ponte neste domingo. Jogo em Campinas, depois Itaquera. Corinthians vai tentar mais um título e a Ponte corre atrás do seu primeiro, né? Para pelo menos colocar uma taça nessa galeria, o que seria tão importante para a equipe lá de Campinas. E esse Corinthians do Fábio Carilli, que faz grande trabalho, hein, André Ranieri? Boa tarde, André.
É verdade. Fala, Spimpolo. Boa tarde a você. Boa tarde também, ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Corinthians, depois de um longo período, tem uma semana cheia de trabalho, né? Sempre aqueles jogos quarta-domingo, e finalmente o técnico Fábio Carilli tem um pouco a mais de tempo para trabalhar a equipe, também recuperar os jogadores, né? O Rodriguinho, o Jadson, são sempre jogadores que demandam uma atenção especial. Tanto que no treinamento de ontem, o Jadson, ele ficou na parte interna, mais fazendo um treino regenerativo, não foi ao gramado. Inclusive, o Pedrinho, né, que teve seu contrato renovado recentemente, foi quem treinou na equipe titular do Corinthians, mas o Jadson não preocupa, deve atuar normalmente no final de semana na partida diante da Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, final lá em Campinas. Marquinhos Gabriel é outro jogador que está recuperado, né? Ele teve um desconforto na coxa, ficou de fora dos últimos jogos e agora está de volta, vai ficar à disposição do técnico Fábio Carilli no banco de reservas, né? Não será titular o Marquinhos Gabriel. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan, no Jornal de Esportes, e ouvir Gabriel, volante do Corinthians. Desde que chegou, virou titular, não saiu mais do time, né? Com muita moral com o treinador, também com a torcida do Corinthians, ele conversou com a imprensa e ele destacou a polêmica em relação à briga, confusão entre Fagner e o Cueva, né? O Fagner pode ser inclusive suspenso do segundo jogo final do Campeonato Paulista. O Gabriel falou sobre isso, vamos ouvi-lo.
O Fagner, ele tá com a cabeça tranquila. A gente sabe que dentro de campo acontecem coisas ali que talvez a gente pode perder a cabeça. Foi um jogo muito truncado, né? Onde não foi só o lance dele, teve vários outros lances que aconteceram, chegadas mais fortes, como socos, soladas, onde, né, foi, acho que enfatizou muito no Fagner, né? E não foi só ele.
Aí o Gabriel, ele também disse gosta da comparação com o Ralf, né? Ele assumiu ali a posição que era do Ralf, a camisa 5 do Corinthians, e vem sendo muito elogiado. Será que ele gosta dessa comparação com o Ralf, que marcou história no Corinthians?
Eu fico feliz, principalmente pelos números, né? Se eu não me engano, acho que é a melhor defesa do campeonato, né? Em números. Então a gente vai procurar manter isso, né? Até a final, até esses dois jogos que faltam, né? E para manter, a gente tem que continuar com o trabalho, com a concentração, com o posicionamento, com conversas que o Carilli vem dando para a gente. A cada dia a gente está se cobrando bastante para errar menos, né? Mesmo nas vitórias, nas classificações, acho que a gente tende a evoluir bastante ainda. E eu fico feliz com a comparação.
E ele também disse que mudou alguma coisa na postura, né? Tem levado menos cartões nos últimos jogos. Ele faz alguma coisa diferente para levar menos cartões?
É, primeiramente, acho que meu estilo de jogo eu não mudei. Até quando eu vinha tomando cartão, alguns cartões eu vinha sendo perguntado e eu falava que talvez era um pouco de excesso de vontade, né? E também acho que a forma física entrando em dia, você vai chegar mais inteiro, vai chegar mais na bola. Acho que isso, com o decorrer dos jogos, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, até naquela época estava bem tranquilo enquanto a isso. Sabia da minha qualidade em roubar na bola, procurar fazer menos faltas. E isso, acho que de acordo com os dias e de acordo com os jogos, ia melhorando.
O Corinthians vai entrar na primeira decisão do Campeonato Paulista em Campinas com 8 jogadores pendurados, né? Os únicos que não têm 2 cartões amarelos são Cássio e a dupla de zaga formada por Balbuena e Pablo. Qual que tem que ser a postura do Corinthians nesse primeiro jogo com tantos jogadores pendurados? Vamos ouvir o Gabriel.
A questão de ter os jogadores pendurados, isso acontece, mas não pode mudar nosso estilo de jogo, porque nosso estilo é um estilo forte, de muita marcação, de pegada. E a gente não pode em nenhum momento pensar que está pendurado, porque o primeiro jogo pode ser muito decisivo. Então a equipe tem que ir forte. Se acontecer o cartão, quem entrar vai entrar com qualidade também. Mas a equipe tá bem preparada e bem concentrada para fazer um grande jogo.
Tá então, Gabriel, volante do Corinthians, titular absoluto desde que chegou, né? Contratado junto ao Palmeiras, muito torcedor do Palmeiras pega no pé do Gabriel e o torcedor do Corinthians tem gostado muito dele. Nas últimas horas, Corinthians anunciou empréstimo de Guilherme ao Atlético Paranaense. Não faz mais parte dos planos do Corinthians para a temporada de 2017 e também para o ano que vem, né? Já que o vínculo dele com o Atlético Paranaense vai até o fim de 2018, ele vai inclusive disputar Copa Libertadores da América. Daqueles 4 jogadores, né, que eram muito criticados, o Giovanni Augusto, o Marquinhos Gabriel, o Guilherme e o Marlone, 2 já foram embora, né? Marlone foi emprestado ao Atlético Mineiro, envolvido na troca com Cleiton, que veio ao Corinthians, né, até o fim da temporada, e agora o Guilherme, que é emprestado, aliás, o Marlone foi para o Atlético Mineiro, né, envolvido na troca com o Cleiton. E agora o Guilherme vai para o Atlético Paranaense. O Marquinhos Gabriel permanece, voltou a treinar e vai ficar no banco de reservas nos jogos finais do Campeonato Paulista. E o Giovanni Augusto passou por um procedimento e vai ficar até 3 meses fora, né, cirurgia no tornozelo. Corinthians, então, segue a preparação, volta a treinar daqui a pouquinho. Nesse domingo, jogo decisivo, primeira final do técnico Fábio Carille. Spimpolo.
Muito obrigado, André Ranieri. Meio-dia e 23 aqui no Jornal de Esportes.
Jornal de Esportes.
Vamos ao sul do país, Fabiano Brasil.
O Grêmio entra em campo logo mais às 21h45 na Arena contra o Guarani do Paraguai pela Taça Libertadores da América. É o primeiro jogo do retorno na fase de grupos da competição continental. O tricolor não terá em campo o Edilson, machucado. O mesmo acontecendo com Lagata, Fernandes e Fernandinho, que não ficam à disposição no banco de reservas. O time para enfrentar os paraguaios deve ter Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. O meio-campo de Maicon, Ramiro, Arthur ou Lucas Barros. Barrios e Miller Bolanhos, na frente Pedro Rocha e Luan. Lembrando que se Barrios atuar, Pedro Rocha atua um pouco mais recuado e Barrios entra no ataque tricolor. Jogo às 21h45 pela Taça Libertadores da América e o tricolor buscando esquecer a eliminação no Campeonato Gaúcho, que tem sua decisão no domingo às 16h no estádio Beira-Rio. O Internacional já está pronto para esta partida. Ontem trabalhou com portões fechados no estádio Beira-Rio, teve que trocar o local do treino em função do vento, que era muito forte no CT Parque Gigante, e o time do técnico Antônio Carlos Água encaminhado com Keiler, William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Anselmo ou Valdívia e D'Alessandro, Nico Lopes e Carlos, o provável time do Inter para começar o confronto contra o Novo Hamburgo no próximo domingo às 16h no Beira-Rio, primeira partida final do Campeonato Regional. O Internacional pagou multa e assim terá Antônio Carlos Água e Galeano à beira do gramado na partida contra o Novo Hamburgo. Eles seriam julgados ontem no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol, em função dos incidentes na partida contra o Caxias, na vitória por 1-0 no Beira-Rio no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. De Porto Alegre, Fabiano Brasil para a Rede Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem
Pan. Jornal de Esportes.
E São Paulo só treina, né? Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Felipe Altarúdio, informações do São Paulo. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Espímpolo. Boa tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Pois é, o São Paulo continua quietinho treinando, se preparando por mais um tempo. São duas semanas até o próximo jogo do time, dia 11 de maio, contra o Defensa e Justiça da Argentina pela Copa Sul-Americana no Morumbi. É jogo de volta daquele jogo, daquela partida que foi 0-0 na Argentina, já faz até algum tempinho que foi esse jogo de ida. Ou seja, são duas semanas certinho, contando a partir de hoje, para acertar a casa, fazer ajustes e treinar uma espécie de mini pré-temporada para o São Paulo, que vem em um momento bastante oportuno para o time, né, Espíbulo? São duas eliminações, o time precisa se fortalecer psicologicamente e também tecnicamente. Agora, desde o início da temporada, o São Paulo não teve nenhum descanso, fez dois jogos por semana desde a primeira rodada do Paulistão. Agora pode sim finalmente ter essa folga, esse descanso para treinar, fortalecer algumas qualidades do elenco, identificar alguns erros, corrigir alguns defeitos do time, como por exemplo bola parada, jogo defensivo. Pelo menos essa é a esperança da torcida do São Paulo, já que o time foi eliminado do Paulistão e também da Copa do Brasil. Quem falou nas últimas horas no CCT da Barra Funda foi o atacante Gilberto, artilheiro do São Paulo no ano, Golberto, e ele falou sobre esse recomeço do São Paulo na temporada, chance para fazer um novo planejamento.
Novo planejamento, e a gente tem que aderir a isso de toda forma, chegar onde a gente quer, que é sempre ser campeão, né? Disputando pelo São Paulo, a gente sempre busca ser campeão das competições.
Apesar da tristeza pelas eliminações, Gilberto lembra o bom desempenho do São Paulo nos números e que o futebol é feito também de derrotas e vitórias.
Vamos falar de estatística, né? O São Paulo foi melhor em tudo. Posse de bola, finalizações. Então, não tem onde errar. Aconteceu uma coisa que pode acontecer com qualquer time. Em uma semifinal, perder. Não queríamos, não, nenhum de nós está satisfeito com isso. Eu acho que queríamos muito e sabíamos que tinha tantas condições para isso, que foi pesado para a gente chegar no vestiário depois de não ter classificado. Mas agora vão ser passadas outras instruções. Rogério deve montar o planejamento dele para o restante da temporada, e a gente nós vamos seguir a risca para ser campeão nas duas competições que temos.
Esse o Gilberto, lembrando, Espímpolo, que ele tem contrato com o São Paulo até o final deste ano. O Rogério Ceni já fez um joinha, deu um positivo para a diretoria do São Paulo de que quer sim manter o Gilberto no elenco e que o clube pode começar a negociar a renovação do contrato. Mas até agora, pelo menos segundo o próprio Gilberto, não houve uma procura oficial da diretoria, mas a tendência é sim que a negociação aconteça, e aparentemente tem tudo para dar certo, tem tudo para seguir no São Paulo, prorrogar o seu contrato, o atacante Gilberto. É tempo de treinar, de se preparar para o restante da temporada e também reavaliar o elenco. O time contratou recentemente o Edmar, lateral esquerdo do Cruzeiro, que agora está machucado, o Tomás, meio atacante, que veio do Jorge Wilstermann, da Bolívia, e os atacantes Marcinho, São Bernardo e Morato, do Ituano. Com isso, são 33 jogadores agora no elenco do São Paulo, e pode sim haver algumas mudanças, dispensas, liberações de atletas. As notícias que chegam são de que, pelo menos com esse calendário menos absurdo agora no segundo semestre, que no primeiro semestre tivemos muitos jogos e agora tem menos, o São Paulo possa se livrar desse excesso de jogadores que não seriam mais tão necessários assim. Neilton, por exemplo, é um dos cotados a sair. Ele não correspondeu, não se adaptou até aqui ao São Paulo e não foi bem em praticamente nenhuma partida que entrou o atacante Neilton. Wellington, volante, é outro que pode sair do São Paulo, assim como é o caso do Chaves, atacante argentino, que perdeu um pouco de espaço com o bom momento do Gilberto e também com a chegada do Lucas Prato. Na zaga, o Rodrigo Caio, o Marco e o Lucão deixaram boas impressões, né, nesse começo de ano. Lugano também não desagradou, mas Breno e Douglas estiveram abaixo do esperado e também seguem com situação indefinida. O São Paulo recomeçando nessa temporada. Márcio Espímpolo.
Estamos fechando o Jornal de Esportes desta quinta-feira. Vem aí o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira e toda a equipe. Hoje a coisa vai esquentar, hein? Hoje tem cada assunto bom pra gente falar aqui. Vem aí Vanderlei Nogueira. Vamos lá, moçada.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.